A combinación de fatores políticos relativos ao momento eleitoral que se observa em Moçambique e a situação de insegurança na presença de Cabo Delgado estão a contribuir grandemente para a retração de investimento direto estrangeiro no país que não tem conseguido diversificar a sua economia, dizem analistas. O volume de investimento direto estrangeiro reduziu em 2,6% no primeiro trimestre de 2024, tendo resultado na entrada líquida de fundos no valor de 926,7 milhões de dólares, segundo dados mais recentes do Banco de Moçambique. Esta cifra situa-se abaixo da alcançada no ano anterior. O analista político Fernando Lima diz que dois fatores fundamentais concorrem para essa situação.
Estamos a falar de investimento recente, nós estamos no ano eleitoral e, portanto, há muitos investidores que estão à espera do que vai acontecer em outubro para tomarem as suas decisões, incluindo na indústria extrativa.
E, de um modo geral, como é que a situação se apresenta?
Temos uma situação que o país, conjunturalmente, não tem estado bem nos últimos anos, pelos motivos que todos conhecemos, ou seja, todos estes renegociações de dívida externa têm acontecido nos últimos meses e, portanto, isto demora algum tempo para se ganhar, vamos dizer, velocidade nos mercados internacionais.
E aqui aponta-se também o fato de que o próprio acordo com o Fundo Monetário Internacional, FMI, só aconteceu há 2 anos, o que reforça a ideia de que o país não estava bem.
É natural que isso tenha recebido, por outro lado, ainda em relação à indústria extrativa, como há um foco muito grande numa província apenas, e dada a situação também de violência nessa província, houve uma grande retração do investimento, e como isso tinha um peso muito grande no investimento externo, havendo uma retração desse mesmo investimento, isso reflete depois nas contas globais.
E temos também uma situação em que algumas multinacionais, como a ExxonMobil, demoram a tomar a decisão final sobre o projeto na área da Bacia do Rovuma.
A ExxonMobil esteve a refazer todo o seu projeto tecnológico, portanto, transformou as duas fábricas de liquefação de gás iniciais em unidades menores e com maior aproveitamento em termos de gases poluentes para a atmosfera. Isto, portanto, atrasou de algum modo o projeto, atrasou.
Por certo, o analista João Sejão diz que isso é verdade, mas a grande dificuldade que a ExxonMobil tem é relativa à mobilização de fundos para a retomada do seu projeto em Cabo Delgado, porque a questão da segurança está estabilizada.
O problema agora são os financiadores, porque a Total não tem estes 24 mil milhões de dólares para investir. Eles têm que buscar esse dinheiro a fundos de investimento. E esses fundos de investimento pertencem a vários Estados europeus, fundos de pensões, que não são colocados num banco a render juros, não são investidos nestes grandes negócios, com taxas de juros mais atrativas. Só que os fundos de pensões hoje estão a desconfiar da situação, porque têm analistas que estão no terreno a analisar o risco, e o risco é muito grande do que o Estado ainda não se reimplementou, porque ainda não foram atacadas as raízes do conflito.
Para analistas, essa situação é agravada pelo fato de que o país não ter conseguido diversificar a sua economia, sendo baseada fundamentalmente na indústria extrativa, o que faz com que fique fortemente dependente do capital proveniente deste setor, de acordo com o analista João Mosca.
Isto representa que o governo de Moçambique ficará ainda mais fortemente dependente desse capital e, portanto, as opções alternativas de soberania económica e política também reduzem-se significativamente.
Isso é culpa do governo de Dias, diz o analista Fernando Lima.
O governo não tem encontrado essas mesmas alternativas de diversificação do país e isso é lhes apontado pelas próprias instituições internacionais.
Entretanto, o governo, a voz do ministro da Indústria e Comércio, diz que esforços para a diversificação da economia estão a ser feitos, apostando fundamentalmente no setor da agricultura e energia, entre outros, virados para a exportação. De Maputo, para a voz da América, Ramos Miguel.